Oi Paulo, bom dia também para a nossa audiência. Estamos retomando nesta manhã as entrevistas com os últimos dois candidatos ao Conselho Tutelar de Lagoa Vermelha. Falta apenas o Wilson Júnior Vieira e a Sandra Matias dos Santos, que é a minha entrevistada hoje. Sandra Matias dos Santos, que concorre com o número 41. São 10 minutos de entrevista, 6 perguntas e um espaço no final para considerações finais e para que o candidato possa também pedir seu voto. O tempo começa a contar a partir do bom dia. Então, seja bem-vinda, Sandra. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Sandra, vamos para a primeira pergunta aqui, que é para a gente saber o que, que te levou a concorrer no Conselho Tutelar. Considerando a importância do trabalho que é desempenhado pelos conselheiros, sabemos que são necessárias qualidades essenciais para desempenhar esta função. Vamos falar, então, o que, que te leva a concorrer a uma vaga no órgão local.
Olha, primeiro porque eu moro aqui, nasci, me criei na cidade, né? Sempre gostei de lidar com pessoas, sabe? Já concorri no outro pleito, né? Fiquei suplente até, fui bem votada. Dessa vez não vai ser diferente, vamos tentar mais uma vez, né? Mas é algo que eu tenho dentro de mim, que eu gosto de lidar com pessoas, criança também, gosto muito e acredito na importância desse trabalho. É um trabalho especial para mim.
Que bom. Vamos para a segunda pergunta. Lagoa Vermelha é uma cidade diversa em termos culturais e sociais. Como é que você pretende garantir que todas as crianças e os adolescentes, independentemente da origem ou da condição social e financeira, sejam igualmente protegidos e assistidos pelo Conselho Tutelar?
Olha, essa questão já começa lá pela lei, tá lá no ECA, né? Mas eu vou atender a todos, independente de classe social, cor, raça, independente, né? E o principal que eu considero sem omissão, trabalhar sem omissão, com comprometimento mesmo.
Uhum. Vamos à terceira pergunta. Prevenção é parte fundamental do trabalho dos conselheiros tutelares. Quais iniciativas você propõe para sensibilizar a comunidade e promover também essa conscientização sobre os direitos das crianças e dos adolescentes para evitar situações de risco?
Eu acho que a prevenção acho que é tudo, né? Porque o Conselho Tutelar está lá para atender já os casos que já aconteceu. Já houve a violação do direito, né? Então, trabalhando com prevenção, acho que corta muitos caminhos, vamos dizer assim, né? Se evita muitas coisas, né? Então, hoje a gente vê tudo que tem acontecido, muita violência, a traficância aqui em Lagoa Vermelha, né? A questão dos menores de idades, né? Então, acho que a prevenção é tudo. Eu me disponibilizaria a fazer um trabalho preventivo, tanto com o órgão público municipal, quanto procurando recursos, né? Órgão público estadual, né? As séries iniciais das crianças, ali eu acho que é muito importante a conscientização, um trabalho árduo em cima disso, sabe? Nas escolas, com campanha, cartazes nas escolas, eu acho muito importante, sabe? A parte também dos adolescentes ali, para evitar de chegar nesse ponto que tá hoje em dia, essa traficância, essa matança de jovens aí. Muitos menores de idade, outros maiores, mas eles foram crianças, entende? E o histórico deles, qual que foi, né? Pelo que eles passaram? Então, eu acho que a prevenção, para mim, é crucial, sabe? Eu faria um trabalho árduo em cima de tudo isso, sabe? Claro que vai ter os casos, né, que já aconteceu, mas eu daria um foco especial em cima disso,
okay,
da prevenção.
Uhum. Vamos para a quarta pergunta, então, aqui, Sandra. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes requer decisões rápidas e assertivas. Como é que você planeja lidar com as pressões externas, mantendo o foco no melhor interesse da criança e do adolescente que estão dependendo desse órgão?
Olha, eu penso assim, que sobre pressão ninguém faz nada, né? Só a panela lá que trabalha sob pressão. A gente não pode, porque senão vai tomar uma decisão errada. Mas eu, por natureza, eu sou um pouquinho ansiosa. Então, eu sei que da minha parte eu vou agilizar o que compete a mim, o que cabe a mim. Vou correr, vou fazer tudo dentro da lei, né? Porque existem os órgãos para ser regidas as leis, né? Ser obedecidas. E como eu sei que não vai ser só eu que vou estar lá, né? É um colegiado que eles dizem, então ser eficaz, ser rápido, trabalhar com agilidade, porque ele envolve a vida de uma criança, né? Então, é muito delicado isso, né? Eu penso dessa forma.
Então, se eleita, você não vai aceitar essas pressões.
Não, depende da pressão. Qual que é a forma da pressão? Uhum. Que tipo de pressão vai ser essa?
Certo.
Entende?
Vamos para a quinta pergunta, Sandra?
Sim.
Quinta pergunta, nós ainda temos 5 minutos de entrevista, são 6, e mais as considerações finais. Você falou da lei, vamos falar disso agora então, porque transparência e prestação de contas são aspectos essenciais da função do Conselho Tutelar. Como é que você pretende manter a comunidade informada sobre o trabalho do órgão e também garantir que as suas próprias ações estejam em conformidade com leis e regulamentos do país?
Olha, em primeiro lugar, fazendo um bom trabalho, eu acho que lá na frente você vai colher os frutos, né? A questão da comunidade, a participação da comunidade, eu acho que é muito importante. Eles estarem a par do que acontece. Não do probleminha lá que aconteceu, que é sigiloso e tal, né? Porque eu penso assim, hoje em dia o Conselho Tutelar ele é meio que mal visto, sabe? Na sociedade. Então, ele é um órgão importantíssimo na cidade, né? Então, a gente quer, eu acredito que expandindo, fazendo a comunidade, a família, todo mundo participar, sabe? Eu trabalho que o Conselho Tutelar faz, como é que tá indo, andamento, com reuniões, palestras, sabe? Trazer a responsabilidade também para os pais, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade. As escolas, os professores que estão lá com nossos filhos, porque eu falo assim como mãe, sabe? A partir do momento que a gente é mãe, a gente tem uma preocupação, a gente vê de uma forma diferente as coisas, né? Teu filho tá lá na escola, ele tá à mercê do professor, né? Diretor e tal. Então, você fica na expectativa, tá trabalhando o dia todo, fica na expectativa lá, como é que ele tá bem cuidado, né? Então, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, né? Eu penso assim, o órgão público tem também, né? O conselheiro tutelar, então, cada um com a sua responsabilidade. Penso também, como eu te falei antes, a participação da comunidade é importantíssima, por quê? Porque o pessoal, hoje em dia, você conversa, você tem dificuldade até para chegar e pedir um voto, uma abordagem. A pessoa, qual que é a importância do conselheiro tutelar? Para que que serve, entende? Ah, o conselheiro tutelar está lá só para ganhar, porque não faz nada, mas não é assim, sabe? Eu acho que o trabalho dele é muito importante, né? E eu acho que as pessoas estando a par de tudo o que acontece é mais fácil, entende?
E como é que você deixaria as pessoas a par do que acontece, Sandra?
Ó, a mídia, já começamos por aqui, né? A mídia é tudo. A nossa Rádio Cacique aí, ela se expande no interior, na cidade, tudo, né? Palestras, campanhas nas escolas, sabe? Pegando o pessoal, eu não tenho experiência nenhuma, eu tenho experiência com pessoas. Eu já fiz alguns trabalhos por órgãos públicos com crianças, mas assim, aquela experiência da pedagogia eu não tenho. Mas se eu tenho as ferramentas para trabalhar, e lá hoje eu chamo o profissional, ó, vamos fazer uma reunião na escola lá, né? Então, cada um dá um pedacinho de si, eu acho que as coisas vão... As coisas andam, sabe?
Uhum. Temos 2 minutos, vamos para a última pergunta antes das considerações. A atuação do Conselho Tutelar muitas vezes envolve lidar com situações delicadas e complexas. Como é que você também vai equilibrar imparcialidade e empatia, né, ao tomar decisões que afetam a vida das crianças e adolescentes e também das suas famílias, Sandra?
Ó, o foco é você vai fazer realizar o teu trabalho dentro da lei, dentro do que está lá no ECA, né? Mas como a cidade é pequena, tem um detalhe. Ah, eu conheço fulaninho, que conhece fulaninho. Ah, eu vou agir diferente. Ah, vou fazer vista grossa, porque lá o fulaninho é conhecido. Eu acho que não, acho que tá errado, né? Você tem que ser imparcial em tudo, tem que exercer o teu trabalho, independente de quem vai, você tem que fazer o teu trabalho pensando na criança, né?
Claro. 1 minuto, então, Sandra, para as considerações finais aqui, o espaço que você pode falar com a audiência também para pedir o voto.
Tá. Olha, eu planejei tanta coisa para falar e daí chega o momento, a gente se embanana, se enrola um pouquinho, né? Não sai como planejado. Mas no dia de hoje, o que, que eu venho pedir? Porque assim, ó, teve um momento também que a gente como trabalha, não tem tempo para sair, fazer uma campanha, bater de porta em porta, né? Então, essa é uma ótima oportunidade aqui da rádio, né? Então, por aqui vai ser a maior parte da minha campanha, né? Peço um apoio, né? Do povo lagoense, o povo que vota aqui na cidade, inclusive, né? Que está em dia com as obrigações eleitorais. Quem me conhece sabe a capacidade que eu tenho para exercer esse tipo de trabalho, né? Quem não me conhece, eu peço que me dê um voto de garantia, um voto de confiança, né? Para exercer meu trabalho, porque eu sei que daqui 4 anos eu tenho a possibilidade de vir novamente na rádio e pedir novamente apoio, né? Então, os frutos a gente vai colher lá na frente, né? Então, no dia de hoje eu peço voto, meu número é 41, quem quiser me dar um apoio já estou agradecida, agradeço de coração.
Tá certo. Obrigado pelo seu tempo aqui, Sandra. Sandra Matias dos Santos, que concorre ao Conselho Tutelar com o número 41. A eleição, nós lembramos que acontece no próximo dia 1º. São 12 candidatos, 5 vagas no Conselho e mais os suplentes que também devem ser votados aí, né? Ficarão na fila depois para assumir uma vaga eventualmente. Encerro minha participação por aqui, Paulo, e volto para o estúdio com você.